informação regional.
Olá a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos às notícias. Marcos Bastinha está hoje na Corrida de Touros de Évora. Livro Filhos da Madrugada, do campo maiorense Luís Maia, já está disponível para venda. Destaque também para a Igreja de São Domingos, que passou algumas dificuldades no período em que esteve encerrada. O município de Viana do Alentejo reúne património material e imaterial no website Conhecer a História. Euromilhões com jackpot de 48 milhões de euros. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Muito bom dia, sejam bem-vindos às notícias, edição das 8. O cavaleiro elvense Marcos Bastinhas faz parte do cartel da Corrida de Touros que decorre hoje na Arena de Évora. Em praça estão ainda o maestro João Moura e Luís Rochinol Júnior. Marcos Bastinhas referiu-nos que depois de Évora conta com um mês de agosto bastante preenchido. Assim, a pandemia permite a realização das Corridas de Touros.
O mês de agosto está muito preenchido, penso fazer aí cerca de 20 corridas, se assim a pandemia o permitir, que em primeiro lugar está a saúde de todos os portugueses e as corridas vêm depois, por isso o mais importante é a saúde, mas se Deus quiser vamos ter uma temporada boa e em cheio.
O cavaleiro passou no último ano por um trabalho intenso de preparação física que, segundo o próprio, lhe permite ter uma maior qualidade de vida e ao mesmo tempo estar preparado para os desafios.
Já foi há mais ou menos um ano e pouco, que comecei esta preparação e agora este ano foi o culminar desta preparação e para ficar em forma para enfrentar os desafios que aí vêm e também para melhorar a saúde e a qualidade de vida que é tão importante nos dias que correm.
Marcos Bastinhas agradece o apoio que sempre tem tido por parte de todos.
Quero agradecer todo o apoio que me dão e continuo a andar sempre em todas as corridas onde estou presente. E pedir que continuem a ir às Corridas de Touros e também aos vários espetáculos da cultura portuguesa, porque todos os empresários e dos espetáculos taurumáticos e não só fazem todos os possíveis e impossíveis para que as pessoas estejam seguras e sintam à vontade nos espetáculos, para que não haja propagação da pandemia. E temos de ajudar não só os toureiros, como os empresários, como também os diversos setores da cultura portuguesa, porque estamos todos a passar um momento delicado e só com a ajuda de todos é que podemos empurrar Portugal para o bom caminho.
Maestro João Moura, Marcos Bastinhas e Luís Rochinol estão hoje em praça na Corrida de Touros na Arena de Évora, com início marcado para as 18h30. As pegas dos touros da ganaderia de Morteira Grave ficam a cargo dos grupos de forcados amadores de Lisboa e Évora. Filhos da Madrugada é o nome da primeira obra escrita pelo campo maiorense Luís Maia e apresentada ontem no Jardim do Palácio Visconde de Olivã, em Campo Maior. A obra, da sua autoria, conta a história dos contrabandistas de Campo Maior.
Filhos da Madrugada é um livro que conta a história de uns contrabandistas. Eu lembrei-me do nome de Filhos da Madrugada porque, de facto, os contrabandistas eram filhos da madrugada, não é? Peguei num fator histórico da nossa vila, que foi o rebentamento do Paiol. Um raio caiu no Paiol da Pólvora e destruiu metade da vila de Campo Maior. Na altura, o rei Dom João V enviou 2 cofres com 100 moedas de ouro para reconstruir a vila. E depois eu peguei neste facto histórico e disse que um desses cofres que não foi utilizado e que ficou guardado até que o rei voltasse. Isto aconteceu mesmo, o cofre ficou guardado à espera que o rei voltasse a visitar a vila e a levar esse cofre. O que é facto é que o rei não chegou a vir e o cofre ficou escondido na vila de Campo Maior durante 211 anos. Foi feito um mapa do qual havia um manuscrito em latim que dizia o sítio do cofre. Passados 211 anos, quando existe a renovação do convento, éramos carpinteiros durante o dia, depois à noite então fazíamos o contrabando. Na restauração do convento encontramos o mapa que nos levava ao cofre. E depois pronto, até lá chegarmos ao desenvolvimento do livro. Não é?
Pois. João Manuel Nabeiro foi convidado para escrever o prefácio desta publicação e na apresentação destacou a rica história da Vila de Campo Maior.
Comecei por uma história, ou por um dito, que muitas vezes repito. E diz ele que a vida de um homem é feita de história. E se retirarmos a história à vida deste homem, ele fica imperceptível. E é isso que faz as nossas comunidades, a nossa vila de Campo Maior, ser muito rica. Porque há tradições normalmente são orais e que vão passando geração em geração e que ficam muito vivas, com o exemplo do Luís, que não era uma pessoa que se dedicasse a esta mesma arte da escrita, mas é uma arte que perdura para sempre e fica testemunhos da nossa vida em comunidade. Portanto, eu fico muito reconhecido que ele tenha ido às suas memórias e, acima de tudo, a buscar dentro da memória coletiva ideias e caminhos que ele desenvolveu com a sua criatividade.
Filhos da Madrugada já está disponível para venda. As imagens da apresentação para ver no nosso site. O impacto da Covid-19 tem sido transversal aos diversos setores da sociedade, inclusive à religião. Na Igreja de São Domingos, em Elvas, uma das principais fontes de rendimento surge das doações que são feitas pelos fiéis. Nesse sentido, o encerramento de quase 3 meses colocou a Igreja numa situação complicada. Por outro lado, de acordo com António Carlos, presidente da Fraternidade Leiga de São Domingos, os fiéis sentiam necessidade de se deslocar à igreja, pelo que no segundo confinamento optaram por encerrar apenas 1 mês.
Na Igreja de São Domingos foi muito complicado o tempo em que a igreja esteve sem culto. Foram 3 meses, pronto, na igreja ninguém faz negócio para ter dinheiro nem coisa parecida, mas o que é certo é que nos sentimos muito, porque as despesas continuaram as mesmas e se não há pessoas que entrem na igreja, sempre metem uma velinha. Pronto, a gente até disse que vive, porque no fundo a igreja mantém-se é com isso, não é com subsídios daqui nem com subsídios dali. Até que nós resolvemos em fevereiro, no dia 1 de fevereiro, não, a igreja não pode estar fechada. A igreja tem que estar aberta, porque a igreja é grande, é espaçosa, não há aqui perigo. E abrimos a igreja, e as pessoas até iam. Porque notava-se que sentiam necessidade de algo de divino, porque a situação que estávamos a viver era complicada.
A Fraternidade Leiga de São Domingos adotou todas as regras de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde e, nesse sentido, a capacidade da igreja foi reduzida, tendo mesmo assim capacidade para cerca de 120 pessoas.
Temos o gel na entrada, temos avisos para as pessoas se desinfetarem as mãos. Nas celebrações, as pessoas ficam no lugar, quando é para irem comungar, é o Senhor Padre que se dirige a cada lugar. E pronto, e é assim, mesmo na questão dos funerais também, só podem estar as pessoas que vão para lá, para a nossa capela, só podem ficar até às 11. Temos uma hipótese que é quando há famílias muito grandes, a capela torna-se pequena e então nós dizemos, se a família é grande e tem muita gente, vão para a igreja. Ficam na igreja e pronto,
Mas é assim. Com essa limitação do horário, não é?
Sim, a partir das 11 da noite, entre as 11 da noite e as 7 da manhã fica fechada.
Na Igreja de São Domingos, a missa vespertina decorre todos os sábados às 5h30 da tarde. A igreja está aberta das 10 à 1 e das 3 às 6, de terça-feira a domingo. O município de Viana do Alentejo tem disponível o projeto Conhecer a História, com o objetivo de dar a conhecer, preservar e divulgar a história e o património do concelho. Trata-se de um website coordenado pela historiadora Fátima Farrica, contando ainda com a colaboração de muitas outras pessoas, como revela o presidente da Câmara, Bengalinha Pinto.
O nome diz tudo, portanto, no fundo é conhecer a história do nosso concelho num site específico, que é coordenado por uma historiadora local, que é a doutora Fátima Farrica, mas tem a participação de muitos historiadores locais. Vou referir os nomes deles, Alexandre Manzopo, Luís Banho, Nuno Grave, Paulo Lima, Telmo Seco, Francisco Baião, também fotografias do Joaquim Filipe Bacalas e do município. Portanto, no fundo, o que é nós temos aqui isto dividido por história e património, no qual temos as instituições, o nosso património, personalidade, publicações, repositório de informação, depois as atividades, temos exposições, conferências, colóquios e depois temos também uma agenda de atividades e umas notícias, mas no fundo é tentar dar a conhecer o mais possível a história do nosso concelho e o nosso património.
Em conhecerahistoria.pt está disponível informação científica pertinente no âmbito da história e do património de Viana do Alentejo, cada vez mais conhecido e valorizado. É possível ainda obter informação sobre instituições, património, personalidades e publicações, assim como sobre diversas atividades, como colóquios, exposições e visitas guiadas. O próximo concurso do Euromilhões, na terça-feira, vai ter um jackpot de 48 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na chave de ontem. Também o segundo prémio ficou por atribuir. O terceiro prémio de 116 mil euros vai ser entregue a 7 apostadores no estrangeiro. Em Portugal foram entregues 4 quartos prémios no valor de 1.497 euros. A chave vencedora do concurso de ontem do Euromilhões é composta pelos números 23, 24, 26, 34 e 50 e pelas estrelas 2 e 4.
Necessita de trocar ou ir à oficina com sua viatura? Venha à Butigest, que nós resolvemos. Cumprimos todas as recomendações da DGS. A Butigest em Elvas, Évora e Beja.
Quanto à meteorologia, hoje contamos com céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, possibilidade de pequena descida da temperatura mínima no interior. Elvas, Campo Maior e Beja contam com mínima de 14, máxima de 31. Porto Alegre, mínima de 14, máxima de 28. Évora, mínima de 13, máxima de 31. Terminamos as notícias das 8. Tenham um ótimo sábado.
Informação regional.